eu já tenho o nosso próximo entrevistado aqui do outro lado da tela nos aguardando. Eu me refiro ao professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e também escritor, o professor João César de Castro Rocha. João César, bom dia.
Bom dia, Anderson. Um prazer voltar a falar com você e muito obrigado pelo espaço. Aliás, gostei muito da entrevista do meu colega uergiano, que acabou agora.
É verdade, professor Paulo Velasco, ele sempre nos concede ótimas entrevistas, tem colocações muito importantes a respeito do quadro internacional, mas eu te agradeço demais as palavras, o João, e a tua presença mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. E, João, eu queria começar com você falando a respeito, a gente tem uma série de temas aí para tratar hoje, mas eu queria tratar com você, começar a nossa entrevista, falando um pouquinho a respeito dessas eleições, porque o Brasil caminha para eleições presidenciais daqui a 12 dias em clima de apreensão. Por mais que haja, neste momento, a impressão de uma aparente normalidade, nós sabemos que o tensionamento do quadro permanece, né, João? O bolsonarismo ele segue apostando em um cenário de convulsão social provocado pelo questionamento do processo eleitoral, algo que o próprio presidente da República repetiu ontem lá em Londres, enquanto o chamado campo democrático ele permanece em compasso de espera, aguardando um movimento mais contundente dos apoiadores do ex-capitão. Esse quadro de pseudo-calmaria, o João, te preocupa? Qual é a tua percepção há pouco mais de uma semana dessas eleições?
Ah, obrigado pela pergunta, Anderson. Me preocupa muito. Eu acho que nós vemos agora dois fenômenos contraditórios, mas explosivos. Então, vamos aqui pensar em voz alta, como a gente sempre faz, Anderson. Há um cientista político da UERJ também. Hoje o seu programa está muito uergiano, que é o Christian Lynch. Que ele tem chamado a atenção para um fato importante, é que muitas vezes, diante do verdadeiro tsunami dos absurdos produzidos pelo presidente, nós somos levados a hiperdimensioná-lo. Mas é muito importante observar que, enquanto fenômeno eleitoral, o bolsonarismo encontra-se em um franco declínio. Talvez eu não deva dizer franco declínio, mas certamente em declínio, porque, vejamos, em São Paulo, o ministro, a astronauta, não tem nenhuma, por enquanto, não tem nenhuma chance concreta de obter a vitória no Senado. Está em segundo lugar na pesquisa, mas muito atrás do Márcio França. No Rio Grande do Sul, o vice-presidente, o general Mourão, não passa de um melancólico terceiro lugar na disputa para o Senado. Adamari Alves não decola. Os nomes-chave do bolsonarismo enfrentam muitas dificuldades eleitorais. A campanha do presidente ela não tem aquela empolgação de 2018, quando foi verdadeiramente uma onda que varreu o país. Isto é, depois de 4 anos no poder, o bolsonarismo declina de uma forma nunca vista antes. Porque comparemos. Depois de 4 anos no exercício da presidência, o Fernando Henrique Cardoso reelegeu-se em 1998, no primeiro turno. Depois do primeiro mandato, em 2002, o ex-presidente Lula reelegeu-se em 2006. A ex-presidente Dilma Rousseff reelegeu-se em 2014. Portanto, um fenômeno de um derretimento eleitoral tão acentuado quanto do Bolsonaro em 4 anos é algo que nos dá esperança e que nós precisamos assinalar, de um lado. De outro lado, Anderson, e essa talvez seja a mais grave lição e o mais difícil desafio que jamais enfrentamos na história da República do Brasil. É que, ao mesmo tempo, do outro lado, com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, as eleições no Brasil deixaram de ser um assunto exclusivamente eleitoral. Hoje, as eleições no Brasil frequentam as páginas policiais. O Marcelo Arruda, petista assassinado em julho em Foz do Iguaçu por um bolsonarista. No dia 7 de setembro, um bolsonarista matou de maneira bárbara, com 15 facadas, tentou decepar um companheiro de trabalho petista. No Rio Grande do Sul, o carro de uma vereadora foi deliberadamente atingido por um outro carro porque o motorista do outro carro viu um adesivo do Lula. Ele bateu de propósito. Uma viatura da polícia viu o acontecido, não sabia do que se tratava, começou a perseguir o carro que bateu no carro da vereadora. O motorista desesperou-se, perdeu o controle, bateu num poste e faleceu. Há 3 ou 4 dias atrás, um casal, um deputado, o capitão, o soldado Fruet e a sua esposa invadiram um evento do MBL, o Movimento Brasil Livre, que, salvo engano, não é de esquerda, e agrediram fisicamente a esposa deste deputado, que é um militar, agrediu fisicamente a homens do MBL que, de maneira muito sensata, colocaram as mãos para trás e não reagiram, para não caracterizar nenhuma violência. Hoje, Anderson, as pessoas no Brasil têm medo de ir à praia com a toalha icônica do Lula. As pessoas têm medo de colocar adesivo no carro. As pessoas não saem com blusa vermelha na rua. Uma repórter de televisão da TV Record, porque fez uma chamada externa, ela estava apenas com uma blusa vermelha, mas era uma blusa vermelha sem nenhuma conotação política. Ela foi ameaçada por telespectadores e, Anderson, pasme, ela foi demitida. Então, o que acontece é, ao evidente declínio eleitoral do bolsonarismo, corresponde uma radicalização oficial do bolsonarismo. Veja o que aconteceu no dia 7 de setembro. A sucessão de crimes de responsabilidade acontecidos no dia 7 de setembro daria para ter impeachment para 3 ou 4 mandatos. O presidente usou a data do bicentenário num governo cuja área da cultura foi, durante muito tempo, administrada por 2 pessoas inframentais, Mário Frias e André Porciúncula, que não foram capazes, em anos de trabalho, de organizar uma agenda, Anderson, para um momento tão fundamental da cultura brasileira quanto a junção do bicentenário da independência com o centenário da Semana de Arte Moderna e de outros acontecimentos muito importantes de 1922. Veja, há um paralelo na América Latina, único. Em 2010, no México, celebrou-se o bicentenário da independência, que no México é 1810, e o centenário da primeira revolução social do século XX, a Revolução Mexicana. Eu estava no México, Anderson. O país parou. Publicaram-se coleções de livros, produziram-se documentários e filmes, organizaram-se exposições maravilhosas nos museus mexicanos. 2022, no Brasil, o único acontecimento relevante foi a reinauguração do Museu do Ipiranga, organizado pelo governo de São Paulo. A única agenda do Bolsonaro para o 7 de setembro foi uma agenda golpista, foi sequestrar a data, foi abusar do poder político e econômico, foi usar o 7 de setembro como comício eleitoral. Isto nunca aconteceu na história do Brasil. Então, a contradição, Anderson, que tem que nos deixar alertas. Quanto mais o bolsonarismo declina enquanto movimento popular e enquanto fenômeno eleitoral, mais ele radicalizará o aparelhamento do Estado e a tentativa de produzir caos para gerar alguma espécie de benefício que o Bolsonaro pretende extrair de uma situação caótica. É uma situação grave a que vivemos.
É o que, lamentavelmente, a gente tem observado aí ao longo dos últimos tempos com essa dificuldade que o Bolsonaro tem em avançar nas pesquisas de intenções de voto. Você traça muito bem o cenário, o João. Mas agora, um outro resultado dessa dificuldade que o Bolsonaro tem aí em avançar na intenção de voto dos brasileiros é uma tentativa aí dele se fazer de vítima, mostrar uma certa humildade nessa reta final de campanha, dizendo que vai se recolher, se for essa a vontade de Deus, caso perca as eleições. Que tipo de narrativa, na tua avaliação, o Bolsonaro tenta construir com essa postura mais humilde na reta final da campanha, ô João?
Essa pergunta é bem importante também, Anderson. E essa pergunta traz ao coração da estratégia eleitoral do Bolsonaro. Eu já conversei com você sobre isso há muito tempo atrás. Eu dizia que, dado o colapso objetivo do governo Bolsonaro, que de maneira objetiva, Anderson, não porque eu seja pertença ao campo da esquerda democrática, assim, objetivamente, o governo Bolsonaro é o pior governo da nova república. Eu acho que ele consegue... Bom, o Collor ficou pouquíssimo tempo. O que eu quero dizer com isso? Veja, é um governo que não tem projeto, que não tem agenda. O vazio do 7 de setembro do ponto de vista de uma agenda de governo, é uma espécie de fotografia involuntária de todo o governo Bolsonaro. Diante disso, o Bolsonaro apenas tem como alternativa recorrer à velha guerra cultural, mencionar a ideologia de gênero, que o Lula vai fechar a igreja, que o ex-presidente Lula vai fechar a igreja, que eles vão tentar introduzir no Brasil o comunismo chinês. Não sobrou nada, não há nada de objetivo para mostrar. O único dado objetivo do governo Bolsonaro, se você concorda comigo, Anderson, do ponto de vista da economia, é uma equação que, na verdade, desmoraliza. A equação é a seguinte: Lula subiu, o preço da gasolina caiu. É a única agenda positiva do governo Bolsonaro, não há outra. Diante disso, o Bolsonaro precisa desesperadamente ampliar a sua bolha. Porque a bolha na qual ele transita com enorme influência pode chegar a 25%, talvez 30%. Mas a rejeição ultrapassa 50%. Em nenhum canto do planeta Terra, alguém que tem uma rejeição superior a 50% ganha eleições. Pode chegar ao segundo turno pela base que está fanatizada. Mas certamente no segundo turno haverá uma união de forças contra esta figura. A tentativa dele de mostrar uma imagem moderada tem dupla função. De um lado, é uma resposta clara à Faria Lima, porque, Anderson, não nos enganemos. O que eu direi agora é triste, mas se tudo der certo, a partir de 1 de janeiro de 2023, vamos finalmente tentar construir uma nação. E só poderemos fazê-lo com muita honestidade intelectual e sentando todos à mesa. E trazendo o conflito para a ordem do dia, mas um conflito democrático, que nenhuma circunstância recorre a armas ou recorre a palavrões, não, recorre à palavra para chegar a um acordo. Qual é o conflito que nós vamos ter que ter neste país? Necessário. É inconcebível que os que ganham mais dinheiro neste país continuem apoiando o governo Bolsonaro. É inconcebível. A razão é muito clara. É porque o governo Bolsonaro corresponde ao neoliberalismo selvagem, ilimitado, que permite o enriquecimento atroz de uma parcela mínima da população, através do aumento da taxa de juros. Toda vez que a taxa de juros aumenta no país, toda vez que o dólar é valorizado, o ministro da economia ganha dinheiro, porque ele tem milhões no offshore, fora do Brasil. Anderson, a simples frase que eu acabei de dizer agora, se nós estivéssemos no governo do PT, o governo tinha caído. Você concorda comigo? O Jornal Nacional faria uma nova telenovela. A telenovela seria os milhões no offshore. Assim como o Jornal Nacional tinha a telenovela da Lava Jato, com aquele dutos com dinheiro saindo, eles poderiam fazer algo similar agora para os 51 imóveis pagos com dinheiro vivo. Então, o Bolsonaro ele não tem opção a não ser tentar ganhar os indecisos. Moderado, ele apazigua a Faria Lima. Para chegar aos indecisos, ele só tem uma forma de fazê-lo. Ele tem que sair do cercadinho, ele precisa se comunicar com pessoas para além da base fanatizada. Essa é a tentativa, mas não dá certo. Porque, em última instância, o Bolsonaro parece ter sérios problemas cognitivos e ele sempre é mais ele mesmo. Por exemplo, a declaração que ele deu em Londres e que o professor Paulo Velasco e você discutiram muito bem, a afirmação que ele fez em Londres de que ou ele ganha no primeiro turno ou há algo de estranho nas palavras dele no TSE, esta afirmação por si só deveria ser suficiente para que os democratas deste país, seja os democratas do campo da esquerda ou os democratas do campo da direita, que nos uníssemos em torno a uma candidatura, não por idolatria a político e não por adesão à crítica a partido, não, mas por uma firme e serena decisão de manter a democracia neste país. Um segundo mandato de Jair Messias Bolsonaro acabará de vez com as instituições democráticas neste país. Um segundo turno é o prenúncio de violência física, intimidação nas ruas e aparelhamento das forças de segurança, dos CACs e das Forças Armadas. Eu não creio que faça sentido algum correr este risco. Por isto, como tantos outros brasileiros, que muitas vezes não votaram no PT no primeiro turno. Em 2018, eu já disse isso publicamente, eu não tenho nenhum problema de dizê-lo. Em 2018, no primeiro turno, eu votei no Ciro Gomes. Eu considerava que naquela quadra histórica, o Ciro Gomes era a pessoa que mais tinha condições, se chegasse ao segundo turno, de derrotar Jair Messias Bolsonaro. E como eu sou do Rio de Janeiro, como nós somos do Rio de Janeiro, Anderson, nós sabíamos exatamente que o governo de Jair Messias Bolsonaro seria a barbárie que foi. Muitas pessoas no Brasil, e eu admito, não tinham noção, não acreditavam no que nós dizíamos, mas nós sabíamos a barbárie que tomaria conta do Palácio do Planalto. Então, em 2018, no primeiro turno, eu votei convicto no Ciro Gomes. Neste ano, convicto, no primeiro turno, eu votarei no ex-presidente Lula. Repito, não por idolatria política, nem por adesão à crítica a partido, mas porque me parece que é a melhor opção neste momento para assegurar a continuidade do jogo democrático. A reunião que ocorreu ontem de 9 ex-presidenciáveis me parece que é uma sinalização muito importante. A presença do Henrique Meirelles pode ser um fator decisivo para apaziguar o mítico mercado e, sobretudo, a Faria Lima.
João, foi uma sinalização evidentemente importante do Lula no aspecto eleitoral, mas ao mesmo tempo, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, me preocupa demais essa sinalização que ele faz para o mercado, né, João? Porque está muito claro aí que um eventual governo Lula, no que diz respeito à dinâmica da economia aqui no nosso país, a dinâmica do predomínio das classes dominantes, eu acho que o Lula não vai mudar muito essa quadra que está colocada. O que tudo indica, o protagonismo num eventual governo Lula será, mais uma vez, da turma do andar de cima. E eu acho que esse tipo de sinalização ontem do Lula reunindo esses 8 ex-presidenciáveis, incluindo o Henrique Meirelles, que concorreu na última eleição lá pelo MDB em 2018, eu acho que essa sinalização, o Henrique Meirelles, que foi ex-ministro da Economia no próprio governo do Lula, no governo do Michel Temer, eu acho que essa sinalização para um representante do mercado, eu acho que isso é muito preocupante. É muito evidente que é necessário que a gente retire o Jair Bolsonaro do comando do país nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, a grande questão é: quais serão as concessões que vão ser feitas ao pessoal, à turma do andar de cima, para que isso aconteça? Porque, ao que parece, esse pessoal que comanda a política no nosso país atualmente, que comanda, de fato, o Brasil, os endinheirados, eles vão continuar no poder, João, a partir de um governo do ex-presidente Lula, caso, evidentemente, ele venha a ser eleito. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa sinalização, de mais essa sinalização que o Lula faz ao mercado e dessa possibilidade de a gente ter uma mudança do cenário sem que pouca coisa se altere no que diz respeito ao protagonismo do grande capital no país.
Essa pergunta é muito boa, Anderson. Eu acho que não é possível dar uma resposta, mas nós podemos pensar em cenários. Imaginemos o cenário que você desenha, que é um cenário bastante provável. Neste cenário, é a rota para a ruína. O que eu quero dizer com isso? Nos dois primeiros mandatos do ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula substancialmente não mudou a política econômica. Continuou sendo a política econômica estabelecida pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem aquele tripé básico: superávit primário, câmbio flutuante e o cuidado com as reservas, que é mais ou menos um tripé básico e que tem sido um impedimento para que e teto fiscal. Tem sido um impedimento a equilíbrio orçamentário, equilíbrio fiscal. Então, equilíbrio fiscal, câmbio flutuante, superávit primário. A manutenção rígida desse modelo econômico fez com que o Brasil, na última década, não crescesse nada, o que é algo que, obviamente, precisa mudar, ou não será possível uma política compensatória, porque para a transformação da desigualdade será necessário também uma transformação da economia. Esse modelo nos trouxe até Jair Messias Bolsonaro. Se esse modelo for mantido intacto, dada a ausência, dada a crise mundial e a ausência da perspectiva de qualquer boom de commodities, o que foi fundamental nos dois primeiros governos do ex-presidente Lula, se o modelo que você desenha, que recorda muito os dos dois primeiros mandatos do ex-presidente Lula. Se esse modelo for mantido, é uma receita para o desastre, porque a frustração que será causada será tão grande que provavelmente em 2026 surgirá um candidato de extrema-direita ainda mais bárbaro e tosco do que Jair Messias Bolsonaro, se for possível imaginá-lo. Bom, isso quer dizer, então, que o cenário no qual eu aposto é um cenário diferente. É um cenário no qual não será evidentemente um cenário revolucionário, mas o PT nunca foi um partido revolucionário, é preciso reconhecê-lo, mas acho que é um cenário no qual algumas medidas terão que ser adotadas. E são medidas propostas pelo candidato Ciro Gomes. É uma lástima que ele tenha decidido realizar uma campanha tão baseada no ressentimento e mesmo no ódio. Mas veja, será indispensável taxar as grandes fortunas. Obviamente, uma taxação que é bastante aceitável. O que se propõe com o modelo de taxação de grande fortuna no Brasil é bastante aceitável. Não há nenhuma razão objetiva para que haja objeções. Será indispensável taxar lucros e dividendos, como acontece no mundo inteiro, menos no Brasil e na Estônia, como já se sabe. Será indispensável uma reforma tributária. Não é possível continuar vivendo num país no qual a inflação é uma espécie de imposto diário sobre os pobres, e o imposto, em vez de tributar de maneira progressiva, a maior parte do imposto no Brasil recai sobre circulação de mercadoria, isto é, tanto o rico quanto o pobre pagam o mesmo imposto. Então, sem reforma tributária, sem taxação de grandes fortunas, sem taxação de lucros e dividendos, sem uma reforma bancária, isto é preciso que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não se comportem como se fossem apenas o Itaú, Santander e Bradesco. É preciso que haja uma ampliação do mercado financeiro e dos serviços bancários no Brasil. Não é possível, Anderson, que, por exemplo, no Brasil, as taxas de juros que o Banco Santander cobra, se o mesmo Santander cobrasse essas taxas de juros na Espanha, os acionistas iam para a prisão. Então, há um conjunto de mudanças na área econômica e é indispensável investir na reindustrialização do país. Sem essas medidas, se o ex-presidente Lula achar que basta expandir o crédito, aumentar o poder do salário mínimo, poder de compra, retomar algumas políticas assistencialistas. Sem essas mudanças de caráter estrutural, sem a perspectiva de um boom de commodities, é uma receita para o fracasso. Então, o que eu estou apostando, Anderson, eu que não sou economista, sou um mero professor de literatura comparada, se eu não tenho nenhuma dificuldade de compreender isto, não é possível que o governo, que os muito preparados e a experiência do ex-presidente Lula, não é possível que não seja claro a necessidade de mudança de rumos.
Eu tenho sérias dúvidas a respeito dessa possibilidade de mudança de rumos em um eventual governo Lula, especialmente pelo caráter conciliador do Lula que ele tem demonstrado ao longo da sua trajetória política. Muita gente diz aí que o Lula é um político de esquerda, eu não concordo definitivamente com essa análise. O Lula é um político de centro, um conciliador por natureza, já demonstrou isso nos dois primeiros mandatos dele, e agora o que tudo indica é o que deve ser colocado nesse momento. Ainda que, evidentemente, a necessidade de derrota do Jair Bolsonaro nas urnas seja premente, João, eu tenho muito medo do que deve se dar a partir de 2023, caso o Lula seja eleito, e principalmente na construção de uma força de extrema-direita ainda maior para as eleições de 2026. Esse é que é o grande detalhe. Caso haja uma espécie de a população, de alguma forma, não entenda que o Lula fez um governo efetivamente popular, efetivamente voltado para os interesses da maioria da população, mas uma frustração em relação a esse governo do Lula, que num eventual eleição de 2026, a gente tenha um Jair Bolsonaro ou uma outra figura, caso o Bolsonaro esteja preso, e é isso que a gente espera que aconteça, haja uma outra figura aí que capitalize esses planos da extrema-direita no Brasil a partir dessa frustração que um eventual governo Lula pode provocar no povo.
O Eduardo Bolsonaro. Eles estão preparando o Eduardo Bolsonaro para isto.
Exato. Muito bem colocado. Filho do presidente da República atual, deputado federal por São Paulo.
Que e que é mais radical do que o pai.
Muito bem colocado, exatamente. Ele aí que defende abertamente o uso da arma, vira e mexe, posa aí com arma na cintura, enfim. É absolutamente lamentável todo esse quadro, João, e a gente vai ter de observar essa situação aí ao longo dos próximos meses. Mas para encerrar aqui o nosso papo, porque eu já vou avançando aqui no nosso tempo, João, eu não posso deixar de tratar do lançamento hoje aqui no Rio de Janeiro de um livro do qual você é o organizador, o Tudo por um Tris, Civilização ou Barbárie, pela editora Cotter. A obra, em 2 volumes, ela reúne 42 autores, artigos, aos quais você dirige 3 perguntas que relacionam o futuro do país ao resultado das eleições de outubro. Primeiro, eu quero te parabenizar pelo lançamento, João, que ocorrerá no Clube de Engenharia, que fica na Avenida Rio Branco, número 124, lá no centro, a partir das 17 horas. E também saber um pouco mais sobre essa obra. Como é que foi o processo de organização? Te agradou o resultado final nessa publicação que você organizou, João?
Ah, Anderson, olha, muitíssimo obrigado pelo espaço. Você sabe que esse projeto, eu tenho por ele um carinho, um orgulho imenso. Eu sou considerado um dos inimigos principais do Greenpeace, porque eu sou o autor de 13 livros, já organizei 32 volumes. É muito papel. Então, eu sou um dos inimigos principais do Greenpeace. Mas poucas vezes eu fiquei tão orgulhoso e comovido com um projeto como este. Eu vou resumir, porque eu sei que o tempo está apertado. Anderson, foi assim. Logo depois da vitória do Gustavo Petro na Colômbia, eu estive por uma semana em Bogotá, participando de um congresso. E como nós sempre fazemos, eu vou aos museus, vou às livrarias, compro livros, tento entender aquela realidade. E descobri um livro que me entusiasmou muito. Um livro chamado Las Elecciones que Pueden Cambiar la Historia de Colombia. O livro foi lançado no final de fevereiro. E o primeiro turno das eleições presidenciais na Colômbia foi em maio. E o livro reunia pensadores e ativistas do campo progressista para pensarem a importância fundamental das eleições que levaram pela primeira vez na Colômbia a esquerda ao poder para o futuro da Colômbia. Eu voltei ao Brasil encantado com a ideia e eu pensei, eu preciso fazer o mesmo. E como eu sou um pouco exagerado, eu acabei fazendo em 45 dias, Anderson, 2 volumes, são 550 páginas, 41 colaboradores e colaboradoras, que é o que há de melhor no campo progressista brasileiro. E para cada um deles eu fiz 3 perguntas. A terceira pergunta, Anderson, é sempre a mesma. Vou ler para você. É assim. Vou pegar uma resposta que é muito forte e que é quase que uma síntese do que nós, do momento que passamos. E é um dos maiores filósofos brasileiros e contemporâneos, o Paulo Eduardo Arantes, que as respostas são absolutamente fundamentais. Então, a pergunta é: como analisa a importância das eleições de outubro de 2022 para o futuro do Brasil? Todos os 41 colaboradores e colaboradoras responderam a essa pergunta. É um mosaico, uma enciclopédia do Brasil, Anderson. Ele respondeu: comecemos pelo pior. Se o capitão vencer, apressará o fim do mundo. E aí ele desenvolve filosoficamente a resposta, mostrando a necessidade da nossa união para que haja uma promessa de Brasil. Então, a terceira pergunta diz respeito ao presente imediato, no calor da hora, saindo do forno, preparando a reflexão sobre a eleição. Agora, as 2 primeiras perguntas para cada colaborador dizem respeito especificamente à obra de cada um deles. E eu li e conheço a obra dos 41 colaboradores, são todas obras de altíssimo nível. E as perguntas, então, elas não se referem ao presente imediato. Elas são projetos para possíveis futuros para o país a partir de 1 de janeiro de 2023. E o que me anima, Anderson, é que nessas 41 respostas dos mais importantes e destacados nomes do campo progressista, eu mandei para você a lista de nomes, é muito impressionante, não é, Anderson? Eu não vou nem citar ninguém, senão eu teria que citar os 41. Mas é o que é de melhor no pensamento brasileiro vivo, contemporâneo. Todos, Anderson, têm a sua preocupação. Cada qual, desde a sua perspectiva, cada qual a partir do ângulo da sua área de especialização, todos têm a sua preocupação, Anderson. Um possível retorno do ex-presidente Lula ao poder não pode ser a ilusão de que nós voltamos ao dia 1 de janeiro de 2003. Nós estaremos ingressando no pior cenário da história brasileira republicana. Nós estaremos ingressando num cenário no qual o Brasil tornou-se parlamentarismo pela primeira vez na história, sem PEC, sem proposta de emenda constitucional. Não será possível governar se o orçamento secreto continuar nas mãos do primeiro-ministro Arthur Lira. Este governo rompeu todos os limites possíveis e imaginários do teto fiscal. As dívidas que foram roladas para 2023 e 2024 podem inviabilizar transformações muito importantes que esse país exige. A economia estará em frangalhos. A inflação retornou. O Brasil voltou ao mapa da fome com uma força maior do que quando dele saiu. Sim. Nós estamos muito mais desindustrializados. Internacionalmente, hoje, nós somos um pária. As pessoas têm desprezo pelo governo brasileiro. 1 de janeiro de 2023, assumir a presidência da República é incomensuravelmente mais complexo e difícil do que o foi em 1 de janeiro de 2003. As 41 respostas, Anderson, dizem, correspondem à sua preocupação. Se acontecer o que imaginamos, vitória no primeiro turno, de modo que o Bolsonaro não tenha condições de promover nenhuma tentativa de arruaça ou de golpe, como ele pretende. O ex-presidente Lula precisa de imediato dizer à população, como fez o Gustavo Petro na Colômbia, isso é bem importante, Anderson. No Chile, o Gustavo Boric assumiu com uma grande esperança de mudanças radicais e rápidas. E ele não teve, talvez, a prudência de ter anunciado o Gabriel Boric. Ele não teve, talvez, a prudência de ter dito ao povo chileno, devagar com andor, porque a nossa economia é muito de barro. E a derrota que aconteceu agora para a proposta de Constituição é uma demonstração clara do que pode acontecer se, numa situação de crise, o presidente eleito não faz o que fez o Gustavo Petro na Colômbia. Ele foi eleito. No seu discurso de posse, ele disse: a partir de hoje, sou o presidente de todos os colombianos, inclusive dos que votaram contra o meu mandato. Estou disposto a dialogar com todos e quero advertir. A economia colombiana está destruída. Nós precisaremos pelo menos de um ano para organizar as finanças. Eu peço paciência para a população. Seria muito importante, se acontecer o que nós imaginamos, que o ex-presidente Lula diga para a nação: eu sou o presidente de todos os brasileiros e todas as brasileiras. No meu governo, os que votaram no Bolsonaro terão o mesmo tratamento e terão o mesmo cuidado dos que votaram em mim. Somos todos brasileiros e brasileiras. A nossa bandeira verde e amarela é de todos. Agora, o presidente Lula precisa dizer: o primeiro ano deste governo será muito difícil, porque a economia está arrasada. Então, algo que eu fiquei muito feliz... Desculpa, pode falar.
Não, à vontade, por favor, vai lá.
Eu fiquei muito feliz, porque nessas 41 colaborações... não somente se faz uma reflexão dura e necessária sobre a urgência do presente, mas também uma reflexão necessária e dura sobre as exigências do futuro imediato. Não basta vencer as eleições em outubro de 2022. É preciso, pela primeira vez neste país, ter coragem de sentar todos à mesa e dizer: senhores, a hora agora é do conflito. Mas não da arminha para baixo, sinal de execução. Não da agressividade simbólica ou do assassinato político, não. Conflito democrático, isto é, precisamos colocar na mesa os Faria Limers, os ricos, e precisamos que eles entendam que eles precisam pagar novos impostos. De igual forma, nós precisamos que haja de toda a população. Nós não estamos buscando bode expiatório. Todos nós, eu como professor universitário, você como comunicador, a senhora que trabalha na casa de alguém, a senhora que é enfermeira, a senhora que é médica, o senhor que é arquiteto, nós todos precisamos compreender que o país está destruído. Cada um de nós terá que dar uma cota de sacrifício para que o país se reconstrua. Mas, Anderson, isso só será possível se todos nós tivermos certeza de que o governo não pretende repetir o mandato que já houve, que o governo, que o ex-presidente Lula, se for eleito, compreende que não é possível mais viver num país de conciliações macunaímicas. O que nós precisamos é de conflito democrático para mudar o país. O livro Tudo por um Triz, Civilização ou Barbárie, é um sinal nesta direção.
Eu tenho lá minhas sérias dúvidas a respeito desse quadro que a gente vai ter aí em 2023, se a turma do andar de cima vai entender o momento grave que a gente atravessa e dar a sua cota de contribuição para que a gente recupere um cenário aí, ou que a gente, na verdade, aponte para um cenário de equilíbrio, de maior igualdade no país. Eu tenho lá minhas dúvidas. Mas, João, eu quero, acima de tudo, te parabenizar pelo lançamento do livro. Na verdade, são 41 autores, ao invés de 42, como eu citei anteriormente, 41 analistas que escrevem artigos aí nesse livro, Tudo por um Triz, Civilização ou Barbárie. Muito importante, eu quero te parabenizar. A gente vai se encontrar hoje lá na sede do Clube de Engenharia, às 17 horas, a partir das 17 horas, que fica na Avenida Rio Branco, número 124. Eu vou estar lá para prestigiar esse lançamento, para adquirir a minha cópia do livro, que eu estou muito ansioso, inclusive, para adquirir essa cópia. Você já vai liberar os dois volumes para venda ao mesmo tempo, é isso, João? Ou você vai lançar o
primeiro volume? Não, estão os dois volumes aqui, os dois estarão disponíveis. E, Anderson, no auditório do 22º andar, e uma coisa que eu faço questão de mencionar, rapidissimamente, para que o nosso próximo convidado entre. Para que se entenda a urgência de todos que participaram desse projeto. E daí o meu orgulho e a minha comoção. 550 páginas, 41 colaboradores e colaboradoras, dois volumes, tudo foi feito em 45 dias. É um recorde absoluto.
Um amplo cardápio de analistas e num tempo recorde. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse tipo de reflexão no momento que o país atravessa. E certamente a tua obra, a obra que você organizou, ela traz uma contribuição muito importante para esse quadro que a gente tem. Mais uma vez, quero te parabenizar, João, pelo lançamento dessa obra e te agradecer mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. João, muito obrigado e sucesso no lançamento do livro.
Muito obrigado. Eu que agradeço, Anderson. Muito obrigado. Nos vemos mais tarde, então. Muito obrigado.
É isso. Bom dia para você. Até mais tarde. Conversamos aqui com o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João César de Castro Rocha. Ele é escritor também e falou a respeito do lançamento desse livro Tudo por um Triz, Civilização Barbárie, que se dará aqui no Rio de Janeiro hoje, na sede do Clube de Engenharia, a partir das 17 horas, o Clube de Engenharia, que fica na Avenida Rio Branco, número 124, lá no centro do Rio de Janeiro, ali na altura da Cinelândia, aqui no Rio de Janeiro, para quem conhece o centro da cidade. Fica aí o convite para que vocês apareçam lá no lançamento dessa obra do João César de Castro Rocha.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.